UFMG Educativa, a estação do conhecimento.
Belo Horizonte recebe aí nos próximos dias 5 e 6 de setembro, também conhecido como amanhã e depois,
isso,
o 4º Simpósio de Hepatites Virais de Minas Gerais e o 2º Fórum de Carcinoma Hepatocelular do Hospital das Clínicas da UFMG. O evento reúne aí convidados nacionais e internacionais, entre médicos, hepatologistas e infectologistas. Para nos contar um pouco mais sobre o simpósio e sobre os temas que serão debatidos, conversamos agora com a coordenadora do evento, professora Rosângela Teixeira, do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Professora Rosângela Teixeira, muito bom dia, seja bem-vinda aqui à Rádio UFMG Educativa.
Muito bom dia, é um prazer estar aqui e falar com você.
Ok, professora Rosângela Teixeira, aqui é o Elias Santos, tudo bem, professora? Obrigado pela presença,
tudo
viu?
Tudo bem, Elias, obrigada aí pela contribuição aí na divulgação do nosso evento.
Tá bom. Professora, tem uma pergunta aqui que eu vou pedir para a Lolis fazer, porque ela me fez essa pergunta e eu não sei respondê-la, a gente precisa do auxílio da senhora, professora. Vai lá, Lolis, conta aquela história. A Lolis vai te contar uma história interessante,
porque
professora.
No início do programa a gente anunciou a entrevista e eu lembrei que a primeira vez que eu ouvi falar de hepatite foi na escola, quando eu colori um Papai Noel de amarelo e a professora perguntou se ele estava com hepatite. Então, agora a gente pergunta, né, se o que, que é hepatite, se é isso mesmo, se ela deixa a gente amarela, assim, a ponto de reconhecer, ah, isso é hepatite?
Isso. E aí, professora?
Bom, hepatite é conhecida mesmo por essa pele amarela que a gente chama de icterícia e o povo chama de tirita. Bom, na verdade, nem todo paciente com hepatite tem essa manifestação de pele amarela. E as hepatites, elas são muitas vezes silenciosas, doenças que têm poucos sintomas ou sintomas muito inespecíficos, às vezes passam como uma gripe. O importante é a gente distinguir o que é hepatite aguda e o que é hepatite crônica. Porque hepatite é um nome genérico que serve para inflamação de fígado de qualquer origem.
Interessante. Interessante, professor. Não tinha pensado nisso. Vamos lá, continue.
Exato, então. Tudo pode causar hepatite. Algum medicamento tóxico para o fígado pode causar, várias doenças autoimunes. O álcool é um grande causador de hepatite e também as hepatites por vírus, que são essas doenças que a gente vai abordar no nosso simpósio. Porque hoje nós sabemos que as hepatites por vírus são a principal causa de cirrose e de câncer em todo o mundo. Não é uma característica de país em desenvolvimento ou não desenvolvido. Então, é por isso que a gente está fazendo esse debate nesses próximos 2 dias. Porque as hepatites hoje são doenças muito importantes. Elas levam ao transplante de fígado com muita frequência por causa das complicações da cirrose e uma doença devastadora que é o câncer do fígado. Então, é importante as pessoas fazerem distinção o que é hepatite, o que é doença aguda, o que é doença crônica. A doença aguda, ela é autolimitada na maioria dos casos, mas alguns pacientes que têm vírus podem evoluir para essas formas crônicas e alguns pacientes certamente evoluirão para essas doenças mais graves que a gente está abordando, que são a cirrose e o câncer do fígado.
Ok. Professor, então vamos no foco do evento, né, que vai tratar sobre as hepatites virais. Popularmente, a gente fala muito hepatite B, hepatite C. Explica um pouco pra gente isso aí, professora. Vamos lá.
Veja bem, a hepatite B é uma doença hoje conhecida como doença sexualmente transmissível. A principal forma de transmissão é, de fato, atividade sexual desprotegida com pessoas que são portadoras do vírus B. Mas hoje sabemos que é uma doença que a gente pode prevenir por causa da vacina.
Sim.
Existe uma vacina eficaz, a vacina no Brasil, em Minas Gerais, Belo Horizonte, até os 49 anos de idade e em alguns casos até após essa idade. Então, hoje ela é obrigatória no próprio berçário, no recém-nascido, já sai do hospital vacinado e é possível que essa doença seja erradicada no futuro próximo por causa da vacinação. Então, é muito importante a população que nos escuta de que há uma vacina que pode prevenir uma doença muito grave e que pode levar ao câncer. Já a hepatite C é uma doença que tem uma outra forma de transmissão, que é o contato com sangue contaminado. Não é tanto pelo contato sexual, mas é contato com sangue contaminado. Isso acontece quando as pessoas compartilham agulhas, compartilham instrumentos de uso pessoal, que eventualmente pode acontecer algum pequeno trauma, um pequeno sangramento, e se outra pessoa também tem um trauma ou sangramento, havendo contato de sangue contaminado com sangue não contaminado, existe o risco de se pegar esse vírus. Esse é o problema, porque hepatite C não tem vacina, então não há forma de prevenir que não seja evitando o contato. É fundamental dizer que hoje, nos Estados Unidos e em outros países, a principal fonte de transmissão tem sido entre os usuários de drogas injetáveis, porque eles compartilham aquela parafernália de preparo, de aplicação de drogas. Então, usuários de drogas nunca devem compartilhar esses instrumentos, nunca devem compartilhar isso. É fundamental se prevenir, porque uma vez adquirido o vírus C, ele evolui para a forma crônica em cerca de 75% a 80% dos casos. Então, a única forma de prevenir é não ter contato com esse sangue contaminado.
Professora, a hepatite pode ser também adquirida, né, essa hepatite viral, através de alimentos, professora?
Não, olha, através de alimentos contaminados, de saneamento inadequado, são dois outros vírus, que são os vírus A e E. Esses vírus causam doenças agudas, em geral são surtos, que acontecem nas comunidades, geralmente são comunidades mais precárias, e hoje a gente tem um controle maior disso. Às vezes temos esses surtos em Minas Gerais mesmo, mas todos esses dois vírus que causam doenças que são através de contaminação que a gente chama de fecal oral, que é através das fezes contaminadas com vírus que vão contaminar a água e alimentos. Esses vírus hoje há um controle maior e é possível que essas doenças um dia deixem de existir quando houver um saneamento básico adequado para as populações. Mas são doenças agudas, autolimitadas, que podem em alguns casos serem muito graves, às vezes requerendo inclusive transplante, mas são agudas e autolimitadas na maioria dos casos. Então, essas doenças não vão ser abordadas no nosso imposto.
Tá bom.
Nós estamos preocupados com a questão da cirrose e do câncer, que são as complicações mais deletérias das hepatites virais crônicas B e C.
Então, existe vacina preventiva aí para o tipo A e B, para o C ainda não, né, professora?
Para o tipo A existe uma vacina, mas ela não está disponível em razão de ser doença de surto, né? A vacina acontece quando há surto para prevenir as pessoas, mas não é, ela não faz parte do rol de vacinação de rotina no Brasil. Em alguns países sim, mas aqui no Brasil não. Mas a hepatite B sim, a hepatite B deve ser prevenida através da vacinação e obviamente do sexo seguro, porque não adianta prevenir contra hepatite B, tem que prevenir só contra HIV e outras doenças
isso.
também.
Isso, legal.
Uhum. E tratamento, professora, como que seria o tratamento dessas doenças, principalmente aí da C também, né, que já que não tem vacina preventiva?
Isso, olha, nem todo paciente que tem os vírus B ou C tem indicação de tratamento. A decisão de tratamento, ela é feita nas unidades de referência em hepatites virais, porque esses tratamentos são complexos. No caso da hepatite B, é um tratamento para toda a vida. Então, a gente pode considerar que quem tem vírus B não tem cura e o tratamento vai ser praticamente por toda a vida. E já a hepatite C, hoje a gente tem uma perspectiva maior de cura, e isso vai ser muito amplamente debatido no nosso simpósio. Os tratamentos são complexos, são caros, ainda não garantem cura dessas infecções.
Tá
então, o melhor jeito é prevenir e não pegar.
Bom, agora são 10 horas e 53 minutos, você está ouvindo o programa Conexões e nós estamos conversando com a coordenadora do 4º Simpósio de Hepatites Virais de Minas Gerais, a professora Rosângela Teixeira, que é do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG. Professora, vamos falar então um pouco a respeito da questão do carcinoma hepatocelular. O que é, professora?
Então, o carcinoma hepatocelular é chamado câncer de fígado, né, popularmente conhecido como câncer de fígado, é um tumor maligno que acomete, em geral, pessoas que têm cirrose hepática. Não necessariamente cirrose por vírus, mas sabemos hoje que os vírus têm sido a principal causa do câncer do fígado. Então, aquelas pessoas que têm cirrose, até mesmo de outras etiologias, elas têm um risco maior de ter esse tumor. É um tumor que ele é silencioso até as fases avançadas e é um tumor devastador. Uma vez descoberto, que as chances de cura são pequenas se ele for descoberto, especialmente naqueles casos mais avançados. Então, hoje, o tratamento das hepatites visa também a prevenir a evolução para a cirrose e para o câncer de fígado. porque sabemos que são complicações muito, muito graves que levam à morte com grande frequência. Então, é um tumor que, em geral, acomete pessoas que têm cirrose hepática.
E, professor, o simpósio ele está aberto também a psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais que não são da área da saúde, né? Quais os interesses e papéis desses profissionais aí frente às hepatites virais?
Sim, veja, hoje a abordagem das hepatites virais ela é multiprofissional, multidisciplinar. Então, o centro de referência hoje ele dispõe de vários profissionais, exatamente esse que você está citando, assistentes sociais, farmacêuticos, psicólogos, psiquiatras, porque atua num contexto para que a gente possa abordar essas doenças. São doenças de muita complexidade. Então, porque envolve, inclusive, questões familiares, questões de relacionamento, etc. Então, e questões trabalhistas também. Então, a gente tem todo esse cuidado de ter uma equipe multidisciplinar. Então, todas aquelas pessoas profissionais que lidam nessa área de saúde, no cuidado de pessoas, no cuidado de familiares que tiverem interesse, podem nos procurar que amanhã, 5 e 6, estaremos reunidos discutindo essas questões. Nós teremos, inclusive, a participação de pessoas de ONGs, uma das principais ONGs do Brasil, que é o Grupo Otimismo, que presta um cuidado, uma atenção especial aos pacientes com vírus BC no Brasil, estaremos lá debatendo isso, exatamente o papel da sociedade civil nessa questão das hepatites virais no Brasil, que okay. É um problema muito sério.
Professora, só para nos orientar, por que uma pessoa que já teve hepatite não pode doar sangue, hein, professora?
Exatamente porque essas pessoas, como a gente disse, o vírus B é um vírus que não se cura. Ele fica incorporado na célula do indivíduo. Tá. Então, mesmo que a quantidade de vírus no sangue seja pequena, ele está em algum cantinho ali. Pode ser que a doação de sangue ou a doação de órgãos de um indivíduo que já teve contato com o vírus B, numa pessoa que recebe esse órgão ou esse sangue, que vai estar imunossuprimida, faça aparecer a doença nessa pessoa receptora. Da mesma forma, o vírus C. Quem tem vírus C, quem tem um marcador de um dia ter tido esse vírus, jamais vai poder doar. Exatamente por isso, tá, para prevenir que os receptores não se infectem através de doações.
Ok. Bom, professora, muito obrigado pela participação aqui conosco, viu, professora?
Eu que agradeço. Bom dia a vocês e obrigada aí por estarem nos auxiliando nesse processo de divulgação do tratamento.
Obrigada, professora. Bom dia.
Bom dia.
Aí a gente acabou de conversar com a professora do Departamento de Clínica Médica da Faculdade de Medicina da UFMG e coordenadora, né, do 4º Simpósio de Hepatites Virais de Minas Gerais e o 2º Fórum de Carcinoma Hepatocelular do Hospital das Clínicas da UFMG, professora Rosângela Teixeira. Esses eventos acontecem nessa semana, né, amanhã e depois, quinta e sexta. Amanhã a partir das 7h40, a partir de 7h40 da manhã e na sexta a partir das 8h da manhã. O local de realização do evento é o Hotel San Diego, que fica na Avenida Álvares Cabral, número 1181, no Lourdes. Para participar, é necessário se inscrever e o site é o www.cursoseventos.ufmg.br.
Ok. Lembrando que o carcinoma hepatocelular, carcinoma, né, é conhecido popularmente como câncer de fígado.
Câncer de fígado.
E incrível, né? Assim, a dificuldade com a hepatite, né? A hepatite B, transmissível sexualmente, tem vacina.
Tem vacina preventiva, mas isso, não tem cura.
Não tem cura. E já a hepatite C não tem vacina, né? Que é por sangue contaminado não tem vacina, mas tem um tratamento, né? Então é muito complicado, viu? Lidar com isso aí. E achei muito interessante, Lolis, ouvinte, o envolvimento de pessoas de outras áreas. Né? Ela falou de psicólogos, psiquiatras, por causa dessa questão, né, sempre polêmica da questão da sexualmente transmissível, né? As pessoas ficam com certo receio de falar, porque todo mundo às vezes, hepatite, é por causa de... Não, né? Não é isso. E ela falou da questão trabalhista também. Uhum. Né? Isso é muito comum. Né? Aquele filme Filadélfia, né? Filme antigo, né? Lá dos anos 90, mas que infelizmente vale a pena você assistir e ver como a gente é preconceituoso. Né?
Então
muito
vamos
cuidado.
Lá.
UFMG Educativa, a estação do conhecimento.